Jonas capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 inicialmente, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Na semana passada, nós compartilhamos a primeira mensagem sobre o tema. Disse para os irmãos que a intenção não é dar um estudo sobre Jonas. Nós tivemos uma oportunidade há algum tempo, não sei precisar se é um ano, dois anos, o tempo tem passado muito rápido, onde nós falamos um pouquinho sobre esse assunto. No entanto, julgo pertinente agora nós darmos não só uma relembrada, como uma aprofundada maior no assunto. Disse para os irmãos que o nome Jonas, no hebraico, significa pombo. E diz que Jonas era filho de Amitai. Amitai significa, no hebraico, aquele que conduz a verdade. Ou seja, Jonas era um pombo que conduzia a verdade de Deus. Jonas era um profeta de Deus. No entanto, Jonas, como um pombo que deveria anunciar as verdades de Deus, recebeu de Deus uma instrução: ir até Nínive. No entanto, Jonas voou para caminho oposto. Jonas, desobedecendo a Deus, por motivos que vamos trabalhar alguns deles, resolveu ir para o caminho oposto àquele que Deus havia ordenado. Vimos na semana anterior que duas coisas devem nos envolver. Primeiro, diz a palavra que Deus falou com Jonas e disse para os irmãos que Deus continua a falar. O nosso Deus tem boca e fala, o nosso Deus tem ouvido e ouve. O nosso Deus não precisa de lâmpada para iluminá-lo, ele tem luz própria. Mas infelizmente nós não estamos escutando Deus falar. Mas quando eu digo que nós não estamos escutando Deus falar, é porque os nossos ouvidos têm andado tampados, nossos ouvidos não estão capazes, por causa dos nossos pecados, de escutar aquilo que o Senhor está falando. Mas tudo isso foi trabalhado na semana passada, e disse para os irmãos então que Jonas desobedeceu ao Senhor de forma categórica. Quero até fazer aqui uma correção, porque eu vi que na semana passada eu iniciei com uma fala e corrigi, mas quando eu não corrigi de forma precisa. Jonas, ele habitava numa região próxima a Nazaré. Próxima a Nazaré. Não sei se vocês lembram quando o Evangelho foi anunciado a Filipe, né? Filipe falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mostra ali até algum desconhecimento dele com relação à palavra. Jonas era um profeta conhecido e ele habitou nas regiões de Nazaré. Entre Nazaré e o convite de Deus que nós vimos aqui para que Jonas fosse até Nínive, a distância era de aproximadamente pouco mais de 800 quilômetros. Jonas não teve preguiça como objetivo de não ir. Jonas não era um homem preguiçoso. Nem mesmo Jonas era um homem desobediente por natureza. Alguns motivos envolveram Jonas, mas preguiça nós não podemos dizer, como eu acredito que nós que aqui estamos não somos pessoas preguiçosas, amém? Espero. Para ouvir as instruções de Deus para as nossas vidas. Outros motivos nos fazem não cumprir aquilo que Deus quer, mas eu não acredito que seja preguiça, se for o Senhor vai nos ajudar também. Mas o que eu vejo é que Jonas deixou de ir para 800 quilômetros aproximadamente, um pouquinho mais, e ele foi para o caminho oposto. Enquanto que Nínive ficava a norte, nós vemos que a sul ficava a cidade de Tarsis, partindo de Jope, que eram mais, um pouco mais de 4 mil quilômetros. Então ele não simplesmente desobedeceu, mas ele foi para um lugar oposto. Tarsis era praticamente o fim do mundo conhecido, o último ponto conhecido do mundo dessa época aqui em que Jonas viveu. Jonas queria ir para um lugar onde Deus não era uma referência. Ele fugiu, literalmente, como aqui diz, Jonas queria fugir de Deus. E ele fugiu. Essa era a sua intenção. Essa viagem era uma viagem um tanto quanto cara. Nós vimos aqui que Jonas comprou passagem. E eu falei que às vezes nós estamos comprando as passagens para irmos para longe. Nós estamos bancando a nossa desobediência. Para vocês terem uma noção do custo dessa viagem, essa viagem era feita num prazo aproximado de 1 ano e 2 meses de duração. Entre sair de Tarsis e chegar, sair de Jope, onde estava, e chegar até Tarsis. Isso pelas condições que se navegavam na época. Eram condições inferiores à que temos hoje, é claro. Então, era uma viagem que demandava muito tempo, era uma viagem extremamente longa, exigia muito esforço de Jonas, mas nada disso ele pesou. Ele só queria uma coisa: fazer aquilo que ele julgava ser melhor a fazer. Então, irmãos, o que nós vimos na semana passada é que, infelizmente, eu e vocês estamos bancando a nossa desobediência. Quem não ouviu essa mensagem anterior e quiser, depois me fala, eu tento disponibilizar a gravação. Mas aí nós entramos aqui no verso 4, do qual partiremos agora da continuidade. No verso 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar carga, a sua carga, que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Irmãos, retomando, indo adiante, eu disse que Jonas optou em ser desobediente a Deus. A desobediência dele foi fugir da vontade de Deus, fugir da presença de Deus e fugir da missão. Coisa que eu e vocês tinha deixado para vocês como algo a ser refletido. Será que eu e vocês estamos fugindo em algum aspecto daquilo que Deus nos entregou como encargo, como desafio? Será que eu e vocês vamos entender que o Senhor nos tem chamado a alguma coisa que às vezes estamos indo no sentido oposto? Porque a desobediência de Jonas estava causando, não só para ele, mas para um navio, sérios problemas. Significa dizer que quando eu e você nos tornamos desobedientes a Deus, não trazemos danos apenas a nós. Nós trazemos danos a todos. Nós trazemos danos à nossa casa. Nós trazemos danos a marido, esposa, filhos. Mas nós trazemos danos ao nosso contexto social, pais, irmãos. Nós trazemos danos à igreja do Senhor. Nós trazemos danos à nossa sociedade nos dias em que vivemos. Desobedecer a Deus significa gerar danos para nós e para todos aqueles que estão dentro do nosso limite de convívio. Jonas, na sua desobediência, tirou, prejudicou e danificou algo que era para ser normal e corriqueiro. Os homens que estavam naquele navio, tudo indica, eram homens experientes. Essa viagem era uma viagem comum. Ela era cara, traziam cargas caras, era um navio, ia muito cheio de valores, né? Carregavam-se valores de Jope até a Europa, da Europa para Jope. Então era um navio, uma viagem muito bem programada. No entanto, isso não impediu de que algo sobrenatural acontecesse com aquela viagem. Estou dizendo isso porque muitas vezes nós, tomando as rédeas da nossa vida, nós programamos com muita cautela aquilo que queremos fazer, o que não impede que coisas sobrenaturais sobrevenha a cada um de nós. Às vezes causando o que vamos ver aqui que foi causado nessa viagem. Primeiramente diz que forte vento e grande tempestade batia contra esse navio. Posso dizer para os irmãos que vento e tempestade tipifica na vida de um cristão tribulações. O Senhor, muitas vezes, utilizando de fortes ventos e grandes tempestades, nos coloca num ambiente em que eu e vocês, não só nós, mas aqueles, como eu disse, que estão dentro do nosso barquinho, sinto os horrores de perder o domínio, de perder a esperança. O texto que nós lemos aqui no verso 5 diz: então os marinheiros cheios de medo. Muitas vezes o que trazemos no nosso ambiente é uma insegurança, é um medo muito grande. As pessoas que estão dentro do barco conosco, as pessoas que estão no nosso navio, são pessoas cheias de medo. O causador não foi Deus. O causador de tudo isso foi Jonas. Quem é o causador das tempestades que hoje vem sobre a sua vida? Geralmente gostamos de dar a esses momentos de tempestade alguns culpados que não sejamos nós. Geralmente nós somos, ou sempre, ou quase sempre, nos colocamos como vítimas num momento de turbulência. Mas posso dizer que nem sempre somos vítimas. Muitas vezes, como causadores disso, criamos esse ambiente desconfortável. E eu não sei qual momento você vive na sua vida pessoal, mas fortes ventos e tempestades, sem dúvida alguma, simbolizam tribulações. Ora, toda tribulação é causada por desobediência? Não, não posso afirmar isso. Mas eu posso dizer que a maior parte das tribulações, ouça com atenção, são causadas por desobediência. Não disse todas, mas a maior parte. Porque uma outra coisa pode gerar fortes ventos e tempestades contra o nosso barco. Mas essas coisas, elas já são do lado oposto. Quando eu e você estamos em comunhão com Deus, quando queremos agradar a Deus na sua totalidade, nos consagrando mais a Ele, muitas vezes sobrevém, não agora gerado por Deus, mas por contextos onde, estando dentro do barco, não somos agentes, somos aqueles que hão de garantir a saúde daquele barco. Tal fato acontece se você abrir sua Bíblia, não vamos abrir agora por causa do nosso objetivo, lá em Atos capítulo 17, diz que Paulo estava também dentro de um navio. Aquele navio estava passando por um momento tempestuoso. Diferente da posição de Jonas, Paulo não era culpado, ele era acusado de alguma coisa que ele não havia feito. O propósito era matar o apóstolo Paulo, levá-lo a julgamento, consequentemente à morte, porque ele pregava o Evangelho. Mas ali a postura de Paulo foi se levantar, acalmar a tribulação. Quem quiser leia, por favor, Atos 27 e 28, os dois capítulos. Motivou aquela tripulação a comer, as pessoas queriam se atirar no mar para fugir, eles iam morrer. Paulo disse: não façam, pois, isso. Porque se vocês fizerem, vocês vão morrer, mas Deus garantiu que qualquer um que ficar nesse barco será poupado. E Deus então garantiu todo o ambiente e nenhuma pessoa morreu. Então, aquele ambiente de Paulo não foi um ambiente causado pela desobediência. Ele serviu ali para ser livramento. Mas eu vou dizer para vocês, são raros os episódios onde as tempestades, ao virem contra o nosso barco, vêm contra aqueles que querem fazer a vontade plena de Deus. Na sua maior parte, somos pessoas desobedientes, seguindo o nosso próprio caminho, indo para longe de Deus, como se isso fosse possível, e acabamos trazendo danos muitas vezes irreparáveis. Cargas preciosas foram lançadas desse barco. Acompanhe comigo aqui o verso 4, mas o Senhor lançou só sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Os marinheiros ali viram, viu, irmãos? Olha o verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Lançar carga em momento de tempestade são perdas. Quando causamos prejuízos, quando causamos danos no nosso barco, quando somos desobedientes, eu e vocês deixamos marcas no nosso contexto. Oi? Exatamente. É. Era um povo pagão, né? Ele estava aqui dentro de um barco, onde o povo não era um povo hebreu, quem dominava na época, né, a navegação não era um povo hebreu, e nós sabemos que eles cultuavam cada um aos seus deuses, com letra minúscula, porque são falsos deuses. E eles viram que aquilo não resolvia, eram homens experientes, sabiam que aquela tempestade não era uma tempestade comum, algo sobrenatural a ponto deles correrem, entre aspas, e irem em torno da sua fé. Mas nada resolvia, nada podia trazer uma solução, e eles então preocupados falavam, olha, vamos então desfazer. Na tribulação humana, nós perdemos. Na tribulação, quando ela vem da parte de Deus, ou permitida por Deus, simplesmente porque o inimigo está nos testando ou nos provando, nós não temos perda, nós temos acréscimos, nós temos conquistas, nós temos vitórias, nós agregamos e não desagregamos. O que nós vemos aqui é uma perda muito comum na vida de muitos irmãos. Muitas vezes entramos com uma intenção em um determinado caminho da vida e saímos perdedores nessa trajetória. Eu não sei quantas viagens você já fez para Tarsis na sua vida. Não sei quantas, mas sei que cada um de nós já fez algumas viagens para lá, deixando perdas a nós e a pessoas que amamos. Isso simboliza desobediência. Aqui então o texto diz assim na continuação: Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Ora, irmãos, some comigo o que está acontecendo. A desobediência, ela geralmente te leva para um caminho de decadência, perda. Jonas morava numa região próxima, região vizinha a Nazaré. Ok? Está lá em Primeira Reis. Eram regiões de montanha. Dessa região, ele desceu até um ponto que era Jope, região nível do mar. De lá, ele entrou no navio e desceu para o porão. Do porão, ele desceu, diz a palavra, e mergulhou num sono profundo. Desceu a um sono profundo. E de lá, ele desceu à barriga de um grande peixe. Decadência. Desobediência gera o quê, irmãos? Decadência. Estou dizendo isso porque é importante nós avaliarmos. Estamos falando sobre Jonas, estamos colocando a nossa vida em paralelo. Será que a nossa vida está em decadência? Será que você está saindo de um ponto e por não querer dar ouvidos àquilo que Deus quer falar, você está vindo para um caminho onde você está cada vez mais perdendo? É tão comum ouvir irmãos dizerem que anteriormente eu era, eu fazia, eu sentia, e hoje eu não sou, não faço e não sinto. Isso é um caminho para baixo, isso é uma perda, isso sinaliza desobediência. Logo, isso envolve em torno de nós um ambiente atribulado, e essa tribulação, tribulação representa um agir de Deus, não para nos castigar, ainda que pareça, mas para nos converter. Deus tem interesse em converter a mim e a você, ou seja, a mudar a nossa direção novamente em direção a Ele, continuamente. Mas às vezes somos como Jonas. E daqui a pouco vai ficar bem claro algumas características dele. Será que você e eu estamos fazendo esse caminho? Será que eu e você estamos indo rumo à desobediência? Enquanto que a tribulação era representada pelas ondas, nós vemos que depois veio um grande peixe, mandado por Deus. E esse grande peixe, ele foi usado por Deus para devolver Jonas a determinado lugar. ondas e ventos fortes, tribulação. O grande peixe representa disciplina. A palavra de Deus diz, os irmãos com certeza já devem conhecer, mas eu destaquei aqui para aqueles que estão anotando, alguns textos aqui que possa ajudar os irmãos a verem a importância disso. Quer ver? Deixa eu destacá-los aqui. Primeiramente, com relação à tribulação, lá em Romanos capítulo 2, verso 9, a palavra de Deus diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Deu para pegar? Tribulação e angústia virá sobre qualquer alma que faz o mal. Qualquer um. Na medida que você deixa de corresponder à vontade de Deus, você se coloca dentro de um barco, dentro de um navio, onde ondas fortes e ventos fortes vão assolar esse navio. Por outro lado, a palavra de Deus diz, agora lá em Hebreus, capítulo 12, verso 11 a 13, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Então o Senhor utilizou ali uma forma muito desconfortável de socorrer Jonas. Imagine você, primeiro ser lançado ao mar, nós vamos ler esse texto daqui a pouco, estou apenas me antecipando, e depois você ser engolido por um grande peixe. Você não estava ali com uma cadeira cativa, ar-condicionado, o ambiente era um ambiente nojento, né, irmãos? Você estava no interior de um grande peixe. Tem pessoas que dizem que isso aqui é uma alegoria. Não, não existe alegoria nas Escrituras. Existe a verdade de Deus nas Escrituras. Isso é algo real. Eu vou te passar a palavra. Aconteceu um fato há alguns anos atrás, em determinada região da Europa, em que um homem foi engolido, nesse caso, não por um grande peixe. Aqui o grande peixe não é baleia, viu? Na tradução. Então não é baleia, como se ensina nas histórias infantis. É um grande peixe. Mas aconteceu um caso de um homem que foi realmente engolido por uma baleia gigante. Essas raras de serem vistas. Esse homem sobreviveu. No entanto, ele sobreviveu não por muitos anos. Ele teve uma queimadura generalizada no seu corpo por causa do ácido que tinha dentro desse peixe. Então ele ficou um pouco deformado e ele teve problemas respiratórios, problemas de articulação a partir dali. Então, caso real, ele viveu 2, 3 anos depois e veio a falecer, mas com muitos problemas. Não foi o caso de Jonas. Jonas, ou no livro de Jonas, nós vemos Deus realizando muitos milagres. O milagre do vento forte da tempestade, que quase destruiu o barco. O milagre de Jonas ter sido lançado na profundeza em uma tempestade e não morrer. O milagre de ele ter sido capturado por um peixe e não morrer. E o peixe ainda deixar ele numa praia, né? Numa região próxima ao ponto que Deus ordenou. Pois não, Rogério? Exatamente. Bom, vamos então voltar aqui ao versículo 5. Diz, na parte que nós paramos aqui, né? Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Irmãos, que coisa interessante. Jonas estava simplesmente desconectado da realidade. Ele desceu para aquele porão, tudo indica que ele estava numa rejeição tão grande. Jonas era um homem extremamente nacionalista. Jonas, tudo indica, até pela sua profecia, que é anunciada, as profecias que ele anunciou ali em Reis, que ele era um homem que aguardava e entendia que Deus era o Deus de Israel. Deus era o Deus de Israel. Mas aqui, não só aqui, mas desde Gênesis, Deus mostra que ele não é o Deus de Israel, ele é o Deus das nações. Grave isso. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: eu te chamo para ser pai das nações. Deus é um Deus das nações. Deus não faz acepção de pessoas. Isso vai ficar muito claro. Jonas sabia o que representava, o que significava, na verdade, uma Nínive convertida. Deus ia se arrepender, não ia castigar Nínive, e, consequentemente, o que ia acontecer é que Nínive era potencialmente uma ameaça, porque representava a Síria, para Israel. Israel prosperava nessa época, e a única nação que podia combater, a única que podia combater Israel era a Síria. E a Síria tinha uma postura assim muito conhecida. Eles eram muito maus. Muito maus. Bernardo, depois você termina de liberar todas as páginas da sua Bíblia. Muito mal. A prática que eles tinham era a seguinte, olha só. Eles capturavam as pessoas, dominavam. Os que não matavam em combate, eles iam matando devagarinho através dos seus festejos. Cortava a orelha, cortava a mão, cortava parte do nariz. Eles eram terríveis. Vocês já devem ter visto em filmes pessoas que eram enterradas vivas com o pescoço só, a cabecinha do lado de fora, liberavam cavalos, faziam parte das suas festividades, que iam passando por cima das cabeças. Então eles eram terríveis. Se vocês observarem, Deus falou assim: Jonas, vai lá, porque a maldade deles subiu a mim. Era um povo mau. Jonas conhecia a história daquela época. E Jonas sabia que aquele povo era inimigo de Israel. Estou dizendo isso porque o Senhor nos reserva surpresas grandes. Deus chegou para Jonas e falou assim: Jonas, você vai pregar para os seus inimigos. Jonas era nacionalista. Você vai pregar para os seus inimigos. Sabe, irmãos, eu não sei quem aqui tem inimigo, mas eu quero te falar uma coisa de Deus para você. Os seus inimigos não são inimigos de Deus. Deu para pegar aí? Os seus inimigos não são inimigos de Deus, porque o nosso Deus é Deus das nações. Deus ama. Por isso o Senhor diz assim: orai pelos que vos perseguem. O Senhor fala assim: quanto aos seus inimigos, o que você tem que fazer? Abençoe os seus inimigos. Eu e vocês precisamos entender que a palavra de Deus está livre e liberada para todos que se arrependem. Olha que coisa interessante, vocês viram que Jonas saiu de Jope, e ao invés de ir para Nínive, onde Deus mandou, ele correu e fugiu para Tarsis. Em Jope, agora Novo Testamento, a palavra de Deus diz, se não me engano, lá no capítulo 14 do livro de Atos, versículo 17, se não me engano, que Pedro estava em Jope, quando veio a ele uma revelação. A revelação era: desceu um lençol, cheio de coisas que não se comia entre os judeus, consideradas coisas imundas, esse lençol baixou, e esse sonho se repetiu 3 vezes, uma voz dizia assim: pega e come. E ele respondeu: eu não comerei coisas imundas. E a voz dizia assim: Pedro, não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Vocês lembram do texto? Pedro estava onde? Em Jope. Coincidência? Não. Providência divina. Enquanto que Jonas, de Jope, correu para longe de Deus, Pedro, em Jope, ouvindo, diz a palavra de Deus que imediatamente 2 homens o procuraram a pedido de Cornélio, que era um gentil. Pedro também era nacionalista. Pedro também não entendia, diferente de Jonas. Ele sabia que Jesus havia vindo para a salvação do judeu. Por isso ele não queria pregar o evangelho ao gentil. Deus mandou que ele fosse e ele foi até lá. Indo até lá, ele encontrou Cornélio, pregou para ele, para sua casa, Ele se converteu e o Espírito Santo ungiu aquele homem, e ele ficou surpreso e contou isso em Jerusalém. A diferença entre Jonas e Pedro é que Jonas desobedeceu e trouxe problema, enquanto que Pedro, obedecendo, abençoou. Eu não sei como que você se relaciona com seus chamados inimigos, mas eu vou dizer para você, se você ora contra eles, Deus te diz para não fazê-lo. Não somos pessoas que amaldiçoam, nós só abençoamos. Será que nós damos conta disso? Então Jonas estava num contexto muito bem informado, ele não queria. Ele fala aqui, nós vamos ver lá no capítulo 4, ele fala assim: Deus, eu não queria vir para cá, porque eu sei quem o Senhor é. Olha que coisa interessante, Jonas, irmãos, foi o profeta mais bem sucedido em toda a Bíblia. E eu estou para dizer que na face da terra. Jonas liberou 5 palavras cheias de má vontade, nada preparadas. 5. A palavra de Deus fala assim: você vai em Jonas, você vai em Nínive, tem um prazo de caminhada de 4 dias, e você vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, ou vocês se arrependem, ou em 40 dias vocês serão destruídos. E foi embora. Subiu para o monte e ficou esperando. Falou: agora eu vou ver Deus arrasar isso aqui, tomara que não dê certo. A Bíblia diz que a nação se converteu. Jonas foi bem sucedido. O único homem bem sucedido ao pregar a palavra desse jeito, que fica deprimido querendo morrer. E eu vou aqui falar uma coisa aqui: será que eu e você seríamos diferentes? Se Deus converter o seu inimigo, o que você vai fazer com isso? Nós gostamos de ver o nosso inimigo onde? Na miséria. Destruído. Também mexeu comigo. Olha o meu power, meu poder. Eu, mexeu comigo, está no inferno. Comigo é assim: não mexe comigo não, que você vai ver. Não. Os nossos inimigos não são inimigos de Deus. O inimigo de Jonas não era inimigo de Deus, porque o Senhor tinha algo a fazer por aqueles que se arrependeriam. Por isso, irmãos, anuncie a palavra, viva o Evangelho, não seja desobediente a Deus, seja obediente à palavra e anuncie dentro da vontade única e exclusiva do Senhor. Mas Jonas tinha alguma coisa, eu listei aqui, que eu queria pontuar para vocês. Olha só, Jonas tem uma teologia bem certa, mas a sua prática é bem equivocada. Teologia, ele entendia bem princípios, os princípios de Deus, mas a prática não acompanhava. Não sei se isso parece muito conosco. Se precisar de um versículo, você sabe. Se precisar de uma explicação teórica, opa, eu sei isso aí. Mas na hora da prática, muitas vezes estamos devendo. Acompanhe a leitura comigo, olha só. Nós paramos no verso 6, né? Verso 7. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Verso 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha só, teologicamente, ele era bom. Bom na teoria e ruim na prática. Obedecer não dá, mas saber eu sei. Eu sei que muitos irmãos aqui amam saber, mas estão ruim na prática, né? Praticar, irmão, é muito difícil. E o que vai nos levar não é o saber. O saber é muito pelo contrário, né? O saber nos aperta, o saber nos impõe, o saber nos será cobrado. Você sabe por que você não fez. Jonas sabia. Bom de teologia, mas ruim de prática. Olha só, Jonas não respondeu as quatro perguntas. Foram feitas quatro. Ele começou a responder o seguinte: sou hebreu e temo ao Senhor. Ele escondeu até a sua profissão. Porque perguntou assim, ó, qual é a tua ocupação? Ele não falou que ele era profeta. De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele escondeu, ele só falou, sou hebreu e temo a Deus. Eu sei que muitas vezes, irmão, você tem escondido esse evangelho dentro de você. Sabe por quê? Porque você está num barco em direção a Tarsis. Quem você é? Eu sou um cristão. Não pode. Ser um cristão fazendo isso? Muitas vezes nós escondemos, mas não dá para esconder, sendo eu e você servos do Senhor. Ele nos coloca em evidência em algum momento, porque o Senhor quer nos usar. Ele tem um propósito para nós. Jonas, então, tinha a teologia certa, mas uma prática errada. Ele era ortodoxo de cabeça, mas herege de conduta. Sabe o que é um ortodoxo? É aquele que conhece bem doutrina. Na sua cabeça a doutrina era muito certa, sabe o que fazer e o que não fazer aqui. No entanto, na sua conduta ele era um herege. Não, eu não vou fazer, não quero fazer, eu não vou agradar a Deus. Sua doutrina não normatiza a sua conduta. Uma vida cristã que não bate com a doutrina. Eu amo Jesus. Você ama Jesus, mas você está no pagode, está na bebida, está no botequim, você é mentiroso, você rouba, você faz outras coisas. Então veja bem, a sua doutrina, ela não serve para normatizar a sua conduta. A palavra de Deus diz, irmãos, ou somos luz ou somos trevas. Mas quer dizer então que eu não posso me divertir no mundo? Depende do que é uma diversão. Na verdade, a palavra de Deus diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então devemos tomar cuidado com algumas coisas assim, porque se elas te levam para Tarsis, significa que você tem um descompasso. Então algumas coisas não estavam muito ajustadas dentro de Jonas, que eu acho que não está muito bem ajustada dentro da igreja nos nossos dias. Vou passar aqui mais rapidamente. Jonas faz a obra de Deus com motivação errada. Quantas vezes eu e você temos uma motivação equivocada? Se nós fazemos algo, vou fazer, porque senão, já viu, né? Deus vai me cobrar. Então, ai, tem uma semana que eu não leio Bíblia, deixa eu dar uma lidinha aqui, né? Senão, já viu, né? Raio do céu, né? Aí você vai ler Bíblia. Motivação errada. Você faz as coisas de Deus com qual motivação? Jonas foi a Nínive, mas a sua motivação não era estar em Nínive. A motivação de Jonas, e é demonstrada no capítulo 4, que nós vamos ver, que quando Deus manifesta livramento, ele diz assim, me mata. Eu não quero ver esse povo perdoado. A motivação de Jonas não era uma motivação boa. E eu queria também fazer uma pergunta, o que é que nos motiva na condução do Evangelho? Se é que alguma coisa nos motiva. Você quer aparecer? Você quer título? Você quer honra? O que você quer? Porque se a sua motivação não é boa, o Senhor terá que colocar no navio tempestade, vento e providenciar um grande peixe para fazer uma obra completa na sua vida. Todo mundo vai sofrer com você, mas o Senhor vai fazer. Por quê? Porque o Senhor ama. Um irmão disse determinada vez que a misericórdia de Deus se demonstra mais forte do que a sua necessidade de juízo. Deus tem tanto amor que quando alguém se arrepende, ele age com misericórdia, ainda que o juízo fosse o peso ideal. Deus ama, por isso ele trata, por isso ele cuida, por isso ele não odeia os nossos inimigos. Jonas quer receber bênção, mas ele não quer ser abençoado. Ele quer receber bênção, mas ele não quer ser bênção. Olha só, nós não lemos ainda, mas lá no capítulo 2, Jonas se coloca lá dentro, quando estava dentro daquele grande peixe, ele começa a invocar. Ele usa ali diversos salmos, que ele conhecia da Bíblia, ele tinha teologia. E ele usando aquilo tudo, ele começa a invocar o Senhor, para que o Senhor o livrasse. Ele queria bênção. Mas quando Deus mandou ele abençoar, ele não queria abençoar. Diz que quando ele, o Senhor falou assim, esse povo se arrependeu. Diz que ele se entristeceu profundamente. Falou assim, Senhor, me mata. Eu quero morrer. Quer ler comigo? Vamos ler aqui. Capítulo 4, versículo 3. Primeiro vamos ler o 2:2, só para vocês localizarem. 2:2 fala assim, vamos ler a partir do verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Então ele estava no aperto, ele queria bênção, ok? Lá no capítulo 4 agora, versículo 3, peço-te pois, ó Senhor, peço-te pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O motivo? Nínive havia se arrependido. Quem entende? Um homem que quer bênção, mas não quer ser abençoador. E eu queria novamente mexer conosco. Na semana passada eu disse que o tema é Jonas e nós, um paralelo. Irmão, eu sei que você quer bênção, mas quando é que você vai entender que você tem que abençoar? Quando é que você vai entender isso? A teologia moderna diz que nós precisamos e merecemos bênçãos. Gostamos de requerer as bênçãos de Abraão, mas esquecemos que o Senhor diz assim, Abraão, sê tu uma bênção. É para você ser abençoador. Quando é que você vai ser? Quando é que você vai se mover? Quando é que você vai se envolver? Como igreja, como corpo, como indivíduo, como cristão. Nosso tempo está acabando, mas eu vou só mais um pouquinho aqui. Quando é que eu e vocês vamos entender que existia em Jonas coisas que são muito parecidas com o que está dentro de mim e de você? Lemos Jonas com uma visão muito poética e esquecemos que ali está repleto de ensinamentos profundos que devem mexer com a nossa estrutura. Concluindo aqui numa primeira parte sobre Jonas. Jonas tinha ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Ortodoxia, doutrina correta. Ele tinha ortodoxia. Aí eu vou completar, mas ele não tinha, tá? Ele tinha ortodoxia, mas ele não tinha ortopaxia, ortopraxia, que significa uma vida correta. Ortodoxia, doutrina. Ele tinha, mas ele não tinha ortopraxia, que é uma vida correta. E eu pergunto, você é ortodoxo de mente? Ortopráxico de coração? A vida não está batendo? Jonas estava nessa situação, por isso Jonas passou o que passou. Mas ele também não tinha ortopatia, que é o sentimento correto. Então ele tinha ortodoxia, mas não tinha ortopraxia e não tinha ortopatia. Ele não tinha nem vida correta e nem sentimento correto. Mas a doutrina era boa. Quando a igreja tem boa doutrina, o que é importante, o Senhor fala isso sobre a igreja de Efésios, vocês estão muito bem doutrinariamente, mas o coração não está correto, e a vida não está correta, o que sobra para nós, irmãos, são tribulações. Será que estamos como Jonas? Será que existe um descompasso, um descomprometimento entre o que cremos, o que sentimos e o que vivemos? Jonas era um homem assim, parecia às vezes um tanto quanto confuso na sua maneira de agir, na sua maneira de se apresentar. Jonas, ao mesmo tempo que ele queria viver ali no capítulo 2, verso 2, ele queria morrer no capítulo 4, verso 3. Ele não era um homem muito certo daquilo que ele queria. Eu vejo que o Senhor tem trabalhado na vida, seja minha ou seja sua, para que nós possamos ter uma vida abundante diante dEle, para que nós possamos ser instrumentos dEle, não segundo o que queremos, porque você tem vontades, mas as suas vontades muitas vezes estão na contramão da vontade de Deus. O Senhor, então, Ele providencia de uma forma linda, de uma forma maravilhosa, algo muito especial. Deus, utilizando desse profeta, para falar 5 palavras, Ele não percorreu toda a nação, Ele não foi até o rei, o texto é muito claro, Ele anunciou e as pessoas foram até o rei e falaram: rei, o Deus de Israel mandou um profeta falar o seguinte: ou nos convertemos, ou 40 dias apenas, e toda a nação vai ser destruída. O rei, imediatamente tocado por Deus, diz que ele decretou um jejum completo, de homens, animais, homens, crianças, mulheres. Os animais foram colocados em jejum, se vestiram de saco e cinzas, ou seja, fizeram aquilo que sabiam que seria agradável diante de Deus, falou assim: vamos nos arrepender para que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, Deus providencia tudo para que eu e você sejamos fiéis a Ele, porque Deus é fiel apesar de nós. Deus não depende de mim e de você para fazer coisas, Ele faz além de mim e de você. Por isso talvez você esteja aqui nessa manhã, porque o Senhor não usou pessoas que Ele poderia ter usado para pregar o Evangelho para você, Ele usou quem Ele quis, do jeito que Ele quis, para que o Evangelho chegasse ao seu coração e para que você pudesse ser hoje selado pelo Espírito. Mas eu e vocês não queremos fazer o que deve ser feito. Jonas, que se dizia um servo de Deus, não obedeceu a Deus. Deus deu ordem a ele e ele fugiu. Deus deu ordem ao vento, o vento obedeceu. Deus deu ordem ao mar, o mar obedeceu. Deus deu ordem a um peixe, o peixe imediatamente obedeceu. Deus deu ordem a uma planta, lá no capítulo 4, uma planta cresceu dando sombra, porque Jonas estava a ponto de perecer pelo calor, a planta obedeceu. Deus deu ordem a um verme, e o verme obedeceu, mas Jonas não obedeceu. Mas, e eu e você? Obedecemos menos que um verme. Obedecemos menos que uma planta. Obedecemos menos do que tudo isso que nos foi apontado nessa manhã. Será que nós não devemos rever um pouquinho a nossa conduta? Será que nós não estamos aqui nessa prática? Eu procurei essas palavras um pouquinho diferentes, exatamente para nos impactar, né? Para mexer um pouquinho mais na nossa mente. Será que somos ortodoxos de mente? Temos doutrina, mas ortopraxo de sentimento, de vida, né? E ortopático de sentimento. Será que eu e vocês estamos confusos no nosso cristianismo? O Senhor tem chamado servos que obedecem. Eu quero dizer a nós, passamos por momentos importantes nessa congregação, onde precisamos reconstruir coisas que foram destruídas. E o nosso papel é só obedecer. Só obedecer. Senhor, nós queremos pregar a Sua palavra. Nós queremos ser fiel à Sua palavra. Nós queremos obedecer à Sua voz, independente de quem ou alguém. Não fazemos amigos para a eternidade. Fazemos irmãos para a eternidade. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer vínculo. Independente de qualquer princípio. Eu quero dizer para vocês, nós temos alguém sobre nós, e o seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. E a Ele nos importa obedecer fielmente, ainda que nos pareça, dentro de um barco ou de um navio, tribulações, dentro de um peixe, disciplina, ou dentro de Nínive, um mero comportamento obrigatório. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, e de forma responsiva, ou seja, de forma voluntária, oferecermos a Deus um culto que o agrade. Que Deus possa mover o seu e o meu coração para, agradando a Deus, fazermos a vontade dele suprema. Deixe o Senhor fazer a obra na sua vida e no seu coração, porque é isso que Deus espera da sua igreja, nada diferente disso. Lembre-se, o certo é que eu e vocês não tenhamos eu e vocês não tenhamos nenhum inimigo, porque Deus não tem, a não ser o inimigo da nossa alma. Para esse, a perdição já está lavrada. Para esse, o julgamento já está concluso. Mas a palavra de Deus diz que quanto ao mais, oramos por todos, abençoamos todos, somos igreja, somos corpo, somos família, para a glória, para a honra e para o louvor do nosso Deus. E assim edificamos. Amém? Termino por aqui essa primeira fala sobre Jonas. Nós vamos continuar em outro momento. Não gosto de trazer domingo mensagens longas e repetitivas sobre o mesmo assunto, mas eu gostaria que nós, então, levando para casa, pensássemos em cada detalhe que compõe o que até aqui foi dito. Amém?